Palavras de ouro. E a pergunta coloca-se sempre: quais vão ser as palavras de ouro desta semana? A literatura é campo inesgotável, mas entre o inesgotável e este programa há que escolher. Não é a primeira vez que o tema nasce enquanto durmo num sonho preocupado, mas a receita não é garantida. Outras vezes tento-se olhar pelas prateleiras onde repousam os livros. E foi esta a receita desta semana. Olha os bonecos de luz do Romeu Correia. A cartilha maternal, o memorial... O quê? A cartilha maternal? A cartilha de João de Deus? E foi assim. Por que não fazer um programa sobre a cartilha maternal? Portanto, caríssimos visitantes do Estúdio Raposa, o programa de hoje vai ser dedicado à cartilha maternal de João de Deus, o livrinho que durante muitas dezenas de anos, e ainda hoje, imagine-se, levou os portugueses à leitura. Por volta dos anos 70 do século XIX, discutia-se acaloradamente nas cortes portuguesas se o livro de leitura deveria ser o poema épico Os Lusíadas, de Luís de Camões, ou o poema romântico Dom Jaime, de Tomás Ribeiro, publicado em 1862. A ineficácia das duas soluções era comprovada pelo estado miserável da instrução elementar em Portugal, reservada aos filhos dos ricos e, com sorte, aos soldados e marinheiros que aprendiam a ler uns com os outros. Entre os amantes das letras, havia quem procurasse alternativas melhores. O médico e escritor portuense Júlio Diniz, que partilhava as preocupações e interesses de João de Deus, pôs a heroína do seu livro, A Morgadinha dos Canaviais, a ensinar as crianças pobres a ler usando, imagine-se, o Evangelho de São Lucas. Numa abordagem pedagógica ao problema, um grupo de amigos de João de Deus e uma editora do Porto, que viria a falir, propôs-lhe escrever um método de leitura dedicado às crianças. Em 1876, foi publicada a Cartilha Maternal. Para o fim do livrinho, após a capacidade de juntar letras em palavras, apareciam alguns textos que, quatro deles, serão lidos neste programa. Todos, para além da sua simplicidade, refletem o estilo lírico do poeta João de Deus. Comecemos por ouvir um poema intitulado No Berço. Tendo a mãe de se ausentar, disse à filha mais velhinha: fica tu no meu lugar, de guarda à nossa casinha. A menina está no berço, embala-a suavemente, entretendo-a inocente, com uma cantiga em verso. Passarinhos vindo em bando, a ver anjinho tão lindo, que a mana está embalando, contente de o ver dormindo. O sistema de ensino anterior à cartilha era considerado um terrível tormento para as crianças, o que leva João de Deus a escrever no prefácio da terceira edição da cartilha, em 1878, o seguinte: por que razão observamos nós, a cada passo, nos filhos da indigência, meramente abandonados à escola da vida, uma irradiação moral, uma viveza rara nos mártires do ensino primário? As mães que do coração professam a religião da adorável inocência e até por instinto sabem que em cérebros tão tenros e mimosos todo o cansaço e violência pode deixar vestígios indeléveis, oferecemos, neste sistema profundamente prático, o meio de evitar a seus filhos o flagelo da cartilha tradicional. Assim, o descontentamento com o que se passava até aí é perfeitamente visível nas palavras de João de Deus. Ouçamos agora outro texto incluído na parte final da cartilha, onde sobressaem os princípios morais da época. Amor fraternal. A harmonia dos filhos é a alegria dos pais. Essa harmonia depende de o mais forte ser condescendente e meigo com o mais fraco. E não abusar também o mais fraco da condescendência do mais forte. A desordem entre irmãos é um descrédito. Pois quem não é capaz de viver em harmonia com os seus, que fará com estranhos? Mas há uma obrigação especial para os mais velhos, que é darem sempre bom conselho e bom exemplo aos mais moços, repreendendo-os se necessário for, mas com moderação, principalmente às meninas, porque a mulher é de sua natureza mais mimosa, o seu destino mais delicado e por isso também o seu coração mais sensível. Irmãs e irmãos devem entre si rivalizar em provas de amizade e estima. Não há escândalo maior do que uma família em guerra e desgraçados pais a quem os filhos roubam a paz doméstica, último refúgio do coração no meio das amarguras da vida. O sucesso de Cartilha Maternal foi tão grande e tão rápido, malgrado algumas críticas de falta de fundamento científico, que em 1888 as cortes a adotaram como método oficial de leitura e João de Deus foi nomeado Comissário-Geral do Ensino da Leitura. Os amigos de João de Deus, com destaque para Casimiro Freire, lançaram em 1882 a Associação das Escolas Móveis pelo Método de João de Deus, as famosas Escolas de João de Deus. Em 1895 é organizada uma grande homenagem ao poeta, à qual se associou o rei Dom Carlos, contrariamente à tradição portuguesa que só reconhece os seus grandes depois de mortos. Foi-lhe proposto um título nobiliárquico que recusou. A Academia Real das Ciências proclamou-o sócio de honra. Ouçamos agora o texto mais longo da cartilha, onde se encontra de novo o poeta do lirismo. A menina Eugénia, um ano, caiu de cama no princípio da primavera. Era amiga de flores e perfumes, como uma abelha. E o primeiro dia que sentiu melhoras, perguntou à mãe se aquele ano as flores eram tão lindas como o ano passado. O irmão, que se chamava Eugénio, porque até nos nomes eram irmãos, e a estimava muito, ouviu, pegou num açafate e disse à mãe em segredo: "Vou buscar à Eugénia um açafate de flores." No campo ouviam-se os roxinóis cantar ao desafio, as abelhinhas calçadas de amarelo zuniam de flor em flor, a chupar-lhe o mel, o sol dava uma luz tão pura que as asas dos passarinhos no ar pareciam de cristal. Por toda a parte ondeavam as borboletas, como flores vivas ou caídas do céu. Eugénio começou a cantar como um passarinho naquele paraíso e a apanhar flores, deitando muitas fora por achar outras ainda mais bonitas. Depois do açafate cheio, sentou-se a uma sombra a descansar. Mas como tinha andado muito, enlevou-se no sono e adormeceu. Levanta-se das bandas do mar uma nuvem carregada, relampejando, trovando-se os ares e escurecendo o dia. Ao estrondo de um trovão, que até fez estremecer as árvores, Eugénio acordou-se sobressaltado. O céu é como a nossa alma. Quando a gente menos se percata, vêm nuvens que atoldam, mal de quem se fia na fortuna. Eugênio olha, vê tudo mudado, pega no açafate e foge. Principiam a cair umas gotas de chuva gradas, cheirando a terra, e logo depois um esgarrão que se não via nada. Eugênio, a poucos passos, não tinha no corpo um fio enxuto. Para mais ajuda, escorrega, escapa-lhe o açafate e entornam-se as flores. O desgraçado, com medo, larga tudo e continua a correr cada vez mais. Chega à aldeia, acolhe-se a um portal à espera que escampasse e põe-se a cismar, sem poder entender como tivesse apanhado aquela trevoada, quando a sua intenção era tão boa. Mas passa o aguaceiro, descobre o sol, ouvem-se os passarinhos sorriando. Os trabalhadores pegam nas enxadas e o lavrador acompanha com os olhos agradecidos a nuvem que tinha vindo beneficiar-lhe o campo. Então Eugênio envergonha-se de ser tão medroso. Volta à busca do açafate, que achou emborcado na relva, e começa de novo a enchê-lo de flores. Admirado por ver ainda mais onde escolher, porque a chuva tinha feito abrir muitíssimas que estavam em botão. Num lanço de madre silva, enfiou campainhas de várias cores e fez uma coroa ou um colar lindíssimo. Entra em casa, esconde o açafate e, chegando ao pé da irmã, diz-lhe: "Ó Eugénia, tu és capaz de adivinhar o que te vou apresentar agora?" A irmã olhou para ele de fito, com aqueles olhos muito saudosos, e lançando-lhe os braços gritou: "Flores!" Caem as flores orvalhadas com os olhos de Eugénia. E agora vereis o irmão pular e rir, a ponto da mãe de lhe dizer: "Eugénio, vês o que faz a gente com prazer as pessoas de família que nos amam verdadeiramente? Tu ainda me pareces mais contente que a tua irmã. Mas olha que estás pingado como um pinteinho. Vai já mudar a roupa." João de Deus nasceu em São Bartolomeu de Messines, no Algarve, em 8 de março de 1830. Estudou Direito na Universidade de Coimbra entre 1849 e 1859. Neste período conviveu com notáveis homens de letras, entre os quais se destacam Teófilo Braga e Antero de Quental. Aí desenvolve a sua veia poética, dedicada sobretudo à mulher, a Deus e à natureza, mas que inclui também registros satíricos, típicos da vida académica coimbrã. Pintor, tocador de viola e cantador de modas populares, amante da vida boémia, vagueou por Coimbra em busca da sua vocação. Pela sua obra, e muito devido à cartilha maternal, a João de Deus foram prestadas grandes honras em vida. Morreu em 1898, tendo sido sepultado no Mosteiro dos Jerónimos, honra reservada a um punhado dos mais notáveis portugueses. A sua fama era de tal ordem que, quando alguns meses depois de falecer, o seu filho João de Deus Ramos ingressa na Universidade de Coimbra, ao contrário dos hábitos de minoridade impostos aos caloiros, é-lhe reservada uma recepção apoteótica com capas pelo chão, tão só por ser filho do poeta e pedagogo João de Deus. Terminamos esta evocação da cartilha maternal com um poema nela incluído e que ainda hoje se recorda, pelo menos a primeira quadra, sem que a maior parte das pessoas conheça a sua origem: A Miséria. Antes, porém, uma informação muito importante. O texto que foi apresentado neste programa é de autoria de João Gomes Mota e foi recolhido de um sítio facilmente encontrado através do Google, escrevendo na caixa de busca "cartilha maternal". Os textos lidos foram retirados de uma edição de 1999 da Bertrand Editora.
Era já a noite cerrada, diz o filho. Ó mãe, debaixo daquela arcada passava-se a noite bem. A cega, que todo o dia tinha levado a andar, a tais palavras do guia sentiu-se reanimar. Mas saltam dois cães de gado que eram como dois leões. Tinha-os à porta o morgado por causa dos ladrões. Torna os pobres à estrada. E onde haviam de ir dar? Ao palácio da Tapada, onde o rei ia caçar. À ceguinha meio morta, torna o filho. Ó mãe, ali no vão de uma porta passava-se a noite bem. Se os cães deixarem, diz ela, a triste num riso amargo. Com efeito a sentinela, quem vem lá, passe de largo. Então, ceguinha e filhinho, vendo a sua esperança vã, deitaram-se ao caminho até romper a manhã.
Dois dedos de conversa. E por hoje não há muito a dizer, a não ser agradecer aos ouvintes que aplaudiram a anterior edição das Palavras de Ouro, onde se ouviu um programa de teatro radiofónico com a bela idade de 50 anos. Sei que esta transmissão meteu ideias na cabeça do Carlos Duarte, que não vou aqui desvendar por enquanto. Força, Carlos, acho essa uma excelente ideia para quem ainda pode dar muito à sonoridade da língua portuguesa. Bom, entre outras sonoridades. Até à próxima semana.
Palavras de Ouro.